O mais foda
coloquei atrasado,
é arear tipo, panela. Arear panela é ruim pra caralho.
Não, eu sempre faço negócio, um serviço de porco. Eu acho que vou ainda receber uma chamada da coroa na hora que ela chegar ali. Ela vai reclamar, com certeza.
Vai. É bom que fica online, né? É bom que fica gravado.
Então, já coloca essa... Eu vou deixar rolar. Eu não vou mutar, não. Vou deixar rolar pra vocês terem esse entretenimento.
Aquele tapão na nuca, né? Filha da puta!
Não, mãe, não, mãe. Desculpa, mãe.
Tem uma parada que eu não entendo na questão de lavar louça, é o pós-lavagem, que é secar louça. Por quê? Por que eu preciso secar a louça se a água evapora?
Eu não seco.
Não, eu não seco, eu não seco também.
Eu deixo não seco, lá.
Deixa no escorredor que a água evapora, porra.
Exatamente. Não seco. Minha mãe costuma secar, aqui em casa aqui eu deixo o vento secar.
É de fazer isso, o trabalho cara. Dele.
É o melhor, né? O mundo tem que fazer o trabalho dele.
A gente tem que deixar a vida seguir o seu curso, né? Então, a gente não pode ficar intrometendo tanto assim na ciência. Não,
de jeito nenhum.
Faz todo sentido. Essa semana eu vi uma dica lá no Manual do Mundo, cara, fazer tudo sentido e você lavar a louça uma vez por dia só, porque daí você, tipo, além de se economizar pra caramba, você rende em tempo, né? Falei, caralho, toda hora que eu vou sujar, eu vou limpar alguma coisa. Não, vou limpar no final do dia agora.
Então, como que vocês lavam? Você lava tudo primeiro e depois você enxágua tudo ou você vai particionando? Lava um pouquinho e enxágua, lava outro pouquinho e enxágua.
Vou particionando, pra não ficar aquela zona na pia.
Não, eu faço exatamente o contrário. Eu vou fazendo a zona na pia e depois eu limpo tudo, sabe? Eu passo uma água depois.
Ah, eu sou do time do Vini aí, eu faço a mesma coisa. Eu vou ensaboando tudo pra depois enxaguar tudo de uma vez.
É, eu vou particionando então também.
Acho que depende também da disponibilidade de espaço que você tem, né, também.
Tem essa. É porque eu tenho a mania de quando tô lavando, eu coloco tudo na pia.
Uhum. Dentro da pia?
Tipo, dentro da pia. E aí do lado tem o escorredor de prato, que aí eu vou enxaguando e jogando já pra cima do escorredor.
Então, mas aí não faz sentido, porque daí o sabão que você tá tirando do prato que você tá na mão, você tá passando pros outros.
Então, mas dentro. Os outros eu vou lavar de qualquer jeito.
Ah, você vai lavar ainda?
Jeito.
Ah,
sim, tá. Sim.
Você que você ensaboava e botava dentro da pia.
É a mesma lógica de você lavar o cabelo. Você não pode lavar o cabelo por último no banho, porque quando você lavar o seu cabelo, a sujeira do cabelo vai escorrer junto com a água. Então volta pro seu corpo. Então a primeira coisa que você fazer é lavar então. Exatamente, a primeira coisa que você tem que fazer no banho é lavar o cabelo.
Já faz todo sentido.
É, por isso que eu raspei a cabeça, na verdade.
Nossa,
por
é isso outra
não.
coisa.
Não foi por isso. Tem um arrependimento que eu tenho na minha vida de não ter ido cortar o cabelo antes da quarentena, porque meu cabelo tá uma graça.
Mano, mas na Alura tem curso online de cabeleireiro.
Vou cortar meu cabelo.
Momento Alura.
Colocar aquela música que o Gaveta se coloca.
Cast Siva, ou podcast da Siva.
Lá vamos nós para mais um Cast Siva, ou podcast da Siva.
Excellent!
E no episódio dessa semana, a gente vai falar sobre aquele filme que saiu na locadora vermelha, um tal de O Poço. Eu sou Caco Ramone e tudo que eu quero é um diploma, cara. Oh, tá difícil.
Eu sou o Guilherme Azevedo e o Gustavo acabou de cortar minha apresentação e eu vou levar ele pro poço.
Eu sou o Vinícius e é tudo uma alucinação, cara. É tudo uma alucinação.
O cara que aguentou mesmo o plot já. Aqui é o Ignez e arranha as costas do pai.
Maravilha.
Se bem que na quarentena não dá pra arranhar a costa de ninguém, mas
é.
Pois tá. É, cara.
Eu não sei onde que eu li ou ouvi essa frase, mas essa é a primeira quarentena que os casados estão transando mais que os solteiros. Porque tá todo mundo enclausurado, malandro.
Eu vi um vídeo que era muito bom no Twitter, que era tipo o cara filmando o prédio da frente, do prédio dele, tá ligado?
E nossa, isso eu vi.
No apartamento de baixo tinha um casal transando e no apartamento de cima tinha um cara arrumando tipo a cama, tá ligado? Aí na vida eu sou o cara da cama, no caso.
Caralho.
É o mundo separado por uma laje, né?
Então, no episódio de hoje a gente vai falar do Poço, aquele filme que saiu na Netflix recentemente, tá todo mundo falando dele, aquele troço em espanhol que a galera tá falando como um filme. E eu não sei porque tá todo mundo falando da porra desse filme, na verdade. Ah, tem a parada de divisões sociais e críticas de consumismo, blá blá blá.
Eu gostei do filme, mas depois de pensar um pouquinho, eu gostei menos dele. Acho que depois de ver que todo mundo tava achando ele muito melhor do que ele realmente é, isso diminuiu um pouco a minha opinião sobre ele. Mas eu gostei, cara. Gostei da experiência.
Ah, eu acho que o hype dele tá começou com o tal qual Bird Box, lá atrás, né? Mas o pessoal adora esse negócio de... eu preciso de um filme que faça eu pensar, né? Ai, que faça eu sair, se fosse no cinema, né? Mas que eu termine falando assim, nossa, o que será que aconteceu? E fica uma semana falando dele, né? Acho que por isso que tá esse hype aí.
É aquela coisa meio Donnie Darko, sabe? Que você joga um monte de coisa aleatória, aí o filme acaba, você não entende o que era o filme, e aí você tem que fazer um curso online pra entender a parada, tá ligado? Acho que é mais ou menos isso.
Se tem uma coisa, cara, que eu não curto, é isso, de ter que ficar, por exemplo,
você
terminou o filme, aí você tem que ir até o final, você vai colocar assim em vídeo no YouTube, texto na internet, pra ficar assim, ai, por que que o fulano de tal aconteceu isso? Por que que o ciclano aconteceu? Cara...
Então, mas aí tem um outro paralelo, que às vezes essas paradas não realmente não existem, sabe? Você pode estar indo por um caminho que você tá procurando, porra, aquele cara, o que, que ele significa? E às vezes é só um cara. Tipo, o Donnie Darko, ele tem uns paralelos aí de viagem no tempo e tal. Tem algumas coisas que ficam abertas, igual esse filme também. E o que é maneiro, sabe? Tipo, eu gostei do filme, mas não achei que fosse uma obra de arte, igual eu já vi gente falando, mano, esse é o melhor filme... Do ano. É, até porque não tem mais filme esse ano, né? Só pra avisar.
Vocês já pararam pra pensar que o Oscar vai ser decidido entre Aves de Rapina, Sonic e Homem Invisível?
Nossa!
Vou votar no Sonic.
Eu voto Sonic também. Será que finalmente vai vir o Oscar pro Jim Carrey?
Finalmente, hein, cara?
Mas o foda é que aí vai ser ator coadjuvante, né? Vai ser ator coadjuvante, aí é foda.
Ou o cara, né? O James Marsden.
Puta, mas aí aquele cara lá ganhar o Oscar é foda, hein? Aquele cara lá é foda. Aí é de gringolar a mesma coisa.
Não, mas o assunto aqui não é sobre o Oscar. O Oscar é outro dia. Oscar já foi e o Oscar só daqui um ano também.
Pois bem.
O Giga falou uma coisa interessante que é do hype do Bird Box, né? Que da galera. Vocês viram alguma divulgação desse filme? Ou vocês abriram, tava lá o post e falaram, caraca, que filme é esse? Vou assistir. Vocês viram algum noticiário? Noticiário não, mas trailer.
Cara, eu vi alguma coisa tipo uns 3 dias antes de lançar. Tipo, vai lançar um filme foda aí espanhol. Foi isso que eu vi, sabe? Mas, tipo, só. Não vi mais nada.
Então, porque esse filme, ele é um filme de 2019. E ele, eu acho que é de novembro ou dezembro. Ou outubro. Ou qualquer uns outros meses antes desses que eu falei. E ele é de 2019. E eu não entendi ainda por que ele foi agora, né? Pra Netflix. Na verdade, quem me falou desse filme foi o Pedro. Que não pôde gravar aqui com a gente hoje. Mas ele falou desse filme. Falou que era muito bom e tal. E primeira vez que eu ouvi falarem do filme. Eu entrei e, beleza. Vou assistir e vamos ver qual é que é, né?
Ele saiu no Festival de Toronto do ano passado, e por conta do Festival de Toronto, a Netflix comprou os direitos dele. E aí ele entrou no catálogo da Netflix esse ano. O lançamento oficial dele é setembro do ano passado.
Setembro.
Maravilha.
Claro, porque ocorre o Festival de Toronto, caralho.
E eu acho que uma das coisas que me fez curtir esse filme e ter uma experiência da hora enquanto eu tava assistindo foi justamente eu não saber nada dele, não ter tido nenhuma informação prévia. Só falaram assim, vai ter esse filme aí na Netflix e parece que é legal. Aí eu fui assistir assim e falei, caralho, mano, que filme foda, sabe? Tipo, que filme legal, assim, sei lá.
E por causa de vocês.
Foi um dos fatores, né?
Mas isso é legal avaliar também, porque... Não, mas isso é legal avaliar também, porque essa parada que o Vini falou é muito boa, porque, por exemplo, eu fui assistir Um Lugar Silencioso ano passado, retrasado, né, que ele estreou, não sabia de nada, só falei, vamos assistir aí, e foi um puta de um filme maneiro. E o Poço, ele não é, óbvio, não é tão interessante quanto O Lugar Silencioso, eu também fui pego totalmente zerado. E aí, do nada, todo mundo começou a falar, nossa, o Poço, não sei o que, pipipi, aí virou burburinho lá no grupo, aí tem gente que fala que é legal, tem gente que fala que não, tem gente que é o caco, e por aí vai.
Eu pensei a mesma coisa, sabe, quando eu assisti o Inception, eu não tinha visto nada na internet. Isso, pô, Inception já é velho. Sabe, quando você assiste, você mesmo tira sua própria opinião sobre, depois você começa a procurar na internet sobre o filme, porque você não entende o final. Aí você começa a pesquisar, você fala assim, nossa, caramba, então isso é ligado com isso e tal, coisa do tipo. Mas ali, por exemplo, acho que, se eu não me engano, o diretor mesmo falou que era tal coisa. Esse daqui ainda o pessoal tá cada um tirando sua conclusão, né, sua interpretação sobre, que nem o Vini aí, é legal dele, do jeito que ele viu, porque, meu, ele não tinha visto nada na internet sobre, o cara assiste sem ficar esperando, né, que aconteça tal coisa, ou que alguma coisa vá surgir, enfim.
O paralelo com o Inception cabe, porque, por exemplo, essa parada de explicar o final, né, que todo mundo fica fazendo no YouTube e tal, o Nolan até falou esses tempos atrás aí o que que era, né, o final, se tava realmente sonhando, se não tá, o que que era a parada, e aí, tipo, isso meio que pra mim volta o assunto do filme. Não acho tão interessante, mas, por exemplo, o diretor ter que sentar e explicar o que que é, putz, eu não curto muito, eu acho mais interessante esse debate mesmo, deixar em aberto, putz, o diretor passou lá o que ele queria passar, se tem a ver com sonho, se ele tava sonhando, do Inception, né? Se ele tava sonhando, se ele não tava, se é o peão rodando, o peão da casa própria e tal, é aquela visão dele. E aí a gente, como espectador, teria que sentar, assistir e discutir. Eu acho que essa é a parte mais interessante, né? Se daqui a um tempo o diretor do Poço, por exemplo, aparecer e falar, puta, o que eu quis falar é que é isso. Puta, eu acho que acaba perdendo um pouco da carga da obra, né, pra mim.
Cara, eu acho assim, eu acho que a partir do momento que você colocou uma obra no mundo, quem tem que tomar uma interpretação e decidir o que essa obra fala é o mundo. Isso vale pro Nolan quando ele tenta explicar a porra do Interstellar, isso vale para Aronofsky quando ele tentou explicar o Mãe. Assim, muito bacana o que você tenta passar, mas você tem que passar isso na porra do filme. A partir do momento que você lançou alguma coisa, quem vai definir o que foi dito e o que não foi dito é quem é a interpretação de quem tá assistindo, tá ligado?
Exatamente, e ainda tem a questão de quando você, o diretor, vai lá e explica o fim do filme, você tá enfraquecendo a sua própria obra, porque você vai estar limitando, né, as possibilidades que as pessoas vão ter. Então, por exemplo, até aquele momento, um monte de gente tinha várias teorias, mas aí Christopher Nolan foi lá e desbancou várias delas. Então, as outras pessoas que fossem ter acesso a esse filme não iam ter oportunidade de ter outras interpretações e tudo mais, entendeu? Eu acho que isso realmente enfraquece a história, e eu não sei se o diretor desse filme, do Poço, fez isso. Ele fez não, né? Ele não chegou a comentar sobre o final do filme.
Não, ainda não. É que a gente tá abrindo um paralelo porque... nem deu tempo, mas eu acho que a gente tá meio que abrindo esse paralelo, porque o filme, até o final do cast a gente vai falar, só com spoiler e tal, mas eu acho que o filme, ele tem várias visões, né, tanto que a gente conversou no grupo, mais ou menos, cada um tinha uma parada pra adicionar, e eu acho que isso realmente enfraquece, né, o diretor sentar lá e falar, ó, é isso que eu quis dizer, enfraquece porque ele tá, tipo, meio que te dando um bônus de como consumir, né? É tipo, sei lá, o que o Snyder tá tentando fazer com o Liga da Justiça, de liberar o Snyder Cut, porque isso é muito bom, vai ser outra visão. Cara, não é, porque senão liberaria antes, entendeu? É tipo o Nolan, o Aronofsky também, que já foi falar, igual o Caco falou, e mais uma porrada de outros diretores, né, que tenta, entre aspas, explicar o que ele já deveria ter explicado.
E eu acho que é assim, mas o filme, ele funciona como uma experiência se você não tiver nenhuma teoria assim na cabeça já de início, né?
Eu comparo o filme e qualquer filme, não só o Poço, com uma redação. Quando você faz uma redação, tipo, pro Enem, você vai dar pra uma pessoa, pra ela ser avaliada, pra você ser aprovado ou não referente àquela redação, a pessoa que tá lendo a redação, ela não tem nenhuma expectativa do que você tá fazendo, porque ela não te conhece. 2, ela tem que entender tudo o que você quis dizer naquele texto. E 3, você não vai poder chegar nela e tentar explicar o que você quis dizer.
Exatamente.
Um filme é mais ou menos isso, você tem que ser claro no que você tá dizendo. Se você, a partir do momento que você fez um filme, que você precisou ir na frente, como é o caso do Nolan no Interstellar, que ele teve que se achou muito inteligente, se você não entendeu, e se você não gostou do filme porque você não assistiu vezes o suficiente, você tá colocando em xeque a sua forma de contar uma história. O Aronofsky, ele é um caso diferente porque ele se achou a pessoa mais inteligente do universo e pensou que ninguém tinha entendido Mãe. O Nolan, ele faz questão de explicar ponto por ponto pra ninguém achar uma brecha pra ter uma especulação nova. Então é algo meio bizarro essa questão.
Ele tá justamente minando a própria obra, né? Sem perceber, talvez. Eu acho que ele tá querendo fazer uma parada que seja que as pessoas percebam, nossa, o quão ele foi avançado nesse nessa coisa, mas eu acho que ele vai meio que no sentido contrário. Ele tá só, se ele não tivesse falado nada, talvez essas ideias que ele teve fossem mais fortes, entendeu? Fossem mais impactantes.
Se vocês fossem o diretor aí do Poço, vocês viriam a público para explicar o que, que é cada coisa, não sei o quê, ou deixaria o pessoal falar para aumentar o hype e continuar falando e falando?
Deixa eu falar. Eu deixaria.
Ah, eu não também. Eu acho que é muito mais válido.
Se você quer falar alguma coisa e você quer contar alguma coisa no filme, você faz isso no filme.
Então, mas tem coisas que não vale nem explicar, sabe? Tipo, tem muita coisa no filme mesmo que não precisa explicar. Tá lá, se você quiser teorizar que é A ou que é B, aí cabe, o problema é seu, sabe? Porque, tipo, depende muito do que? Da sua forma de educação, da sua cultura, algumas coisas de religião. Por exemplo, no Mãe, do Aronofsky, se você não entendeu o filme, que é totalmente baseado na religião, é porque você não tem a base da religião. Então, tipo, você assistiu e você não entendeu porra nenhuma dali do que tava acontecendo, é porque talvez você não tenha essa base. É justo o diretor subir lá e falar assim, não, você precisa estudar sobre o catolicismo, né? Não, na minha visão, não. Se você interpreta do jeito que for, se você falar, ah, não gostei do filme, ou gostei do filme, pra mim, tanto faz.
E eu acho que, às vezes, a ideia do diretor, no sentido, no poço, né, não foi nem, tipo, as teorias que eles estão criando, talvez ele não tenha sido nem a ideia que ele teve, talvez a ideia dele fosse aquela mesma que foi apresentada no filme, e eles encontraram várias outras coisas pra teorizar e que às vezes não faz o menor sentido. Só que ele não vai falar, né? Ele não vai desmentir essas teorias.
Por exemplo, nada, mais hype pra ele, então.
É, quando eles falam a teoria lá de que o protagonista, né, o Goreng, ele é Messias. Ele
calma.
Alerta de spoiler. É?
Calma. Antes. A gente tá meia hora discutindo e a gente ainda não explicou o que é o filme. Calma.
É, realmente, a gente nem chegou nesse.
Calma.
Cara, a gente tá assinando o pressuposto que alguém viu, né?
Calma. Em O Poço, um cara bacana e legal por algum motivo que a gente desconhece até então, resolve participar do experimento social onde ele, por livre e espontânea vontade, entra em algo que parece uma prisão, onde existem divisões por andares, que tem bilhões de divisões. Todos os quartos são básicos, com você divide o quarto com uma pessoa e tem uma cama de cada lado para cada um. E no meio existe um vão. Por que existe um vão? Porque desse vão desce plataformas com comidas. E as comidas vão sendo devoradas, literalmente, do primeiro andar até o último. Sendo o primeiro andar tendo um puta banquete e o último andar não tendo nada, porque as comidas vão sendo comidas, porque essa é a função delas, de andar em andar.
Ah, o cara leu da Wikipedia mesmo.
O cara fez uma pauta, hein? Ele fez uma pauta agora.
Eu fiz tudo isso de cabeça e admirei porque eu não esqueci de nada. Eu fiquei tipo, tô esquecendo alguma coisa.
Não, falou certo.
Certinho, me admira porque o cara só assistiu por causa do podcast.
É, assistiu ontem, né? Vai 15 minutos agora que ele assistiu.
Eu assisti metade hoje e o resto eu não terminei. É por isso que eu não quis falar sobre o final.
Entendi.
Mas bem, a dinâmica do filme, ela é até bem básica, né? É basicamente um espaço, né? Que eles devem ter filmado por um espaço só. É meio estilo Cães de Aluguel, assim, que tem um cenário só vai trocando os números. Tem muito ali, além do que a gente consegue enxergar. Tem a parada do capitalismo e tal, de classe social, na verdade, né? Capitalismo não, da classe social, que é pessoas em cima e pessoas embaixo. E aí você fica meio nessa de, caraca, vai dar merda daqui a pouco, logo que começa. O Goreng, ele é realmente um cara bacana, tecnicamente não muda, porque ele tá ali nesse experimento social. Sempre quando falo experimento, eu lembro de Centopeia Humana, não sei porquê. Mas ele é um cara bacana que tá ali porque ele quer, na verdade, parar de fumar. O único desejo dele é parar de fumar, então ele se inscreve nesse. E você vai acompanhar. Ele quer parar de fumar.
É isso aí.
Ele quer simplesmente parar de fumar. É tipo ficar dentro de casa. E acaba o seu cigarro e... tipo o que a gente tá vivendo agora.
Eu fiquei me perguntando um bom tempo o que esse filho da puta queria da vida, cara. Era isso o tempo todo? Caralho, que merda.
Ele quer parar de fumar.
Ele não ia se isolar por causa do coronavírus, não.
Uma coisa que eu me identifiquei assistindo esse filme, que tem uma relação com esse fato dele parar de fumar, é que por muitos anos fumei maconha, tá ligado?
É porque a galera tá fumando demais, cara. Ah, desde que eu nasci que eu fumo. Eu
tanto assim, porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha.
Tô fazendo uma revelação aqui. Eu por muitos anos fumei maconha. E com essa quarentena, sem sair de casa, eu tô sem fumar maconha e eu tô parando de fumar maconha por causa disso. Então, quando eu tava vendo o filme, eu tive essa meio que essa epifania, né? Que o cara tava falando assim que as mudanças nunca são espontâneas. E eu assistindo o filme, eu falei, caralho, exatamente isso. Porque eu precisei de uma pandemia sem poder sair de casa pra eu, sabe, parar de entorpecer a minha mente com essas coisas, tá ligado? Que talvez eu não precisasse, tá ligado?
Não aconteceria. Então,
essa foi uma parada que me tocou ali enquanto eu tava vendo o filme. Foi uma revelação sincera aí, galera. Foi mal.
Alô, 190?
Alô, Narcóticos Anônimos.
Então, mas ó, tá vendo como a carga depende da pessoa? Tipo, essa parte em específico, pra mim, passou batido. Eu falei, mano, o cara só quer parar de fumar e tá tudo bem. Às vezes ele tem um puta de um vício ali. Ele até fuma um cigarro meio que enrolado, né? Falei, nossa, ele deve fazer um mal desgraçado. Mas, pra você já muda meio de figura, porque você já fuma, entendeu? Então, a gente nunca vai entender esse lado, porque a gente não tem essa carga, né? De fumar, de falar, mano, eu quero parar de fumar e tudo mais.
Eu contextualizo com o que o Gustavo falou, porque pra mim, cara, foi até um motivo idiota. Falar assim, meu, porque o cara vai entrar porque eu paro de fumar, tipo, caralho. É. Pra mim não fazia sentido nenhum, mas, cara, é legal olhar por esse ponto de vista seu aí que você teve, cara. Porque meio que você entrou no personagem ali junto com o cara, né, com o Goren.
Isso, eu entrei no... Nessa parte do filme, eu tava tipo assim, caralho, isso aí é eu, tá ligado? Eu entendo o que esse cara tá fazendo e eu entendo por que ele entrou aí. E eu acho que é uma... Às vezes a motivação, ela não faz o menor sentido pra muitas pessoas, mas pra mim fez sentido na hora que ele... Que o cara teve que se enclausurar num lugar horrível. Pra que ele deixasse esse vício de lado, entendeu?
Mas então, se parar pra pensar também, a gente só tá associando o vício aqui. Porque, na verdade, todos nós temos um vício, né? Então, assim, se todo mundo pegasse, parasse pra pensar, determinada coisa eu parei de fazer por conta, no seu caso, por exemplo, por conta da pandemia. No nosso caso também, né? Mas ele, tipo assim, ele se absteu de um vício dele pra poder... tá ali no meio daquela galera ali, né?
Aí que pra mim não ficou claro no filme. Qualquer pessoa podia se inscrever nesse experimento, por exemplo, porque, tipo, tinha gente ali que matou alguém, tinha ele que tava se protegendo de um vício, tinha uma outra mulher que ia morrer de qualquer jeito e queria entender o que tava rolando ali, que é a secretária, né? Secretária, diretor, sei lá. Qualquer pessoa podia se inscrever, ou era tipo uma prisão mesmo. Então você cometeu um crime, sei lá, assassinato, por exemplo, no caso de algumas pessoas ali, você vai direto pro poço, por exemplo.
Uma coisa que eu realmente não entendi, a secretária, ela teve a livre e espontânea vontade de ir pra lá? Tipo, foi uma coisa que eu não entendi na hora.
Ela fala que ela viu ela mandou tanta gente pra lá que ela quis sentir na pele o que era aquilo.
Ah, tá, não, beleza. Porque eu fiquei tipo, mano, por que que ela tá... Pra que caralhos que ela tá aí, tá ligado? Ela precisa tá aí? Ela fez alguma merda, sabe? Mas olhando por esse ponto, talvez faça sentido mesmo.
Eu acho que qualquer um pode se inscrever.
Eu imagino que eles devem pegar uma galera, tipo, da prisão normal e devem e uma outra galera que se inscreve por livre e espontânea vontade, né? Porque, por exemplo, aquele velhinho lá, ele foi pra cadeia porque ele sem querer matou um imigrante, né? Então, deve ter essa mistura aí de pessoas.
Uma televisão, viado. Imagina o que é. Com você tá na rua e cai uma televisão em cima de você.
Caralho, que azar, né, velho? E você é imigrante, ou seja, você não é nem daquele país, tá ligado?
Tem um amigo do meu pai que morreu atropelado por uma geladeira. Isso não vem ao caso.
Caralho! Eu lembrei de um episódio do Dudu e Edu que os caras montam um carrinho de feio de geladeira, mas...
Então, mas tem ele, o protagonista, ele decide por livre e espontânea vontade pra parar de fumar, descobrir isso no cast, revelações. E quando ele acorda, ele começa a entender como funciona aquele mundo. Porque ele se encontra num quarto com um velho, alguém sabe o nome do velho assassino de televisões?
É Trimagazi, né?
Acho que sim.
Velho, que homem da porra. É o velho que já tá lá há 2 anos que vai explicando pro protagonista como funciona o procedimento lá dentro, né? De como vem a comida, do porquê que ele tem que comer, do porquê que ele não pode guardar a comida, porque senão ou a temperatura aquece muito ou esfria muito. O protagonista discute muito isso, do porquê que a gente não pode... falar com o pessoal de baixo. O velho fala, por que que a gente tá acima deles? Então por que que a gente não pode falar pro pessoal de cima racionar a comida?
Colaborar, né?
Aí o velho fala, porque eles não vão escutar a gente. Ele fala, por que eles não vão escutar a gente? Porque a gente tá abaixo deles. Então assim...
Quer dizer, o velho é mais lógico, então.
Óbvio.
Não, mas isso é meio que explicado. Os primeiros 20 minutos assim, do filme é meio que pra explicar tudo, né? O filme inteiro. Ele não tem. O filme todo, pra mim, ele tá nesses 20 minutos. Porque, igual o Caco falou, ele explica o que, que é pra cima, o que, que é pra baixo. Ah, quantos andares tem? Ah, sei lá, deve ter uns. Já foi até o 148, né? O velho fala. 158.
É, depois a gente descobre que tem mais de 300.
Isso. 333, né? Que é número da metade do número da besta, né?
É, então.
É, tem 666 pessoas.
É, aí é umas. É uma outra. Outras visões, assim, mas esse. Minutos principais, ele já fala, aqui todo mundo você teve que preencher lá a parada tal, você tá aqui por livre espontânea vontade, todo mundo pode trazer um objeto, que é até muito legal a ideia do objeto, só não entendi porque, caralho, alguém me traz uma porra de um cachorro pra dentro da prisão. Tem um cara, você vai ver no final do filme que tem um cara com uma katana, tem um cara com uma prancha de surf, cara, não faz o menor
sentido. O cara da prancha de surf foi o que eu menos entendi, porque o cachorro, pelo menos você fala assim, meu bichinho de estimação, não posso ir sem ele. E a prancha de surf, não tem água naquela porra.
O cara tá muito louco, o cara da prancha de surf, esse tinha que estar internado ali mesmo.
Esse tá vendidaço.
E esse tá muito louco.
E o cachorro, ele tinha o nome do faraó, né? O Ramsés II. Foi uma coisa que eu notei ali, que eu falei, caralho, mano, olha só que mulher aliterada, né? Que ela veio ali, aliterada não, mas que mulher culta, né? Pra colocar o nome de um faraó no cachorro. Puta que pariu, o nome do meu cachorro seria, sei lá...
Spike.
Rex. Milo, tá ligado?
Ex, né? Não, mas é legal, porque, tipo, essas coisas assim, você fica. Você ouve lá o nome do cachorro e você fala, caraca, deve ter alguma parada, talvez, tal. A primeira cena que o cara fala, ó, não fala com ninguém de cima porque eles não vão ouvir e tal. Aí aparece duas ou três vezes o mesmo cara olhando pra baixo e eu fico ali, caraca, esse cara vai fuder com eles uma hora. Mas o cara pois desaparece. É. Ele some completamente no filme. O cabeludo que
verdade,
tem um cabelo branco.
O cabeludo louro, né? Que parece um
filme. Eu falo, mano, que porra é essa? Cara, esse cara desapareceu do filme inteiro. Não volta mais.
Verdade, eu pensei nisso também. Quando eu olhei o filme que o cara tava toda hora olhando pra baixo, assim, tipo assim, ó, eu tenho alguma importância nessa história, hein? Fica de olho em mim. Aí depois ele simplesmente desaparece. Será que ele apareceu em algum momento que a gente não lembra?
Não, pra mim, eu pensei que eles fossem dividir a mesma cela. O cara é um assassino, eles vão dividir a mesma cela, e alguma coisa vai acontecer, mas não é. O que pra mim não faz o mínimo de sentido é a mãe procurando o filho, porque não faz nem sentido que ela sobe pro... Ela só desceria todos os dias, certo?
É, isso. Independente ela fica ali, cara, essa forma que ela para de subir pro primeiro andar, né? Pro térreo, sei lá.
Não, mas não faz sentido. Se ela subir pro térreo, automaticamente é a mesma coisa que eles fizeram no final do filme.
Eu acho se ela sobe que... todo dia, ela mata a ideia genial que eles tiveram, né?
É, pois é, você mata a ideia principal. Além de que ela, porra, ela tem uma faca, ela tem uma katana, ela era lutadora. Tá certo que ela era, cara, louca, mas...
Aquela personagem pra mim era tipo Nemesis, tá ligado? Tipo, ela aparecia, eu já falava, caralho, algumas cabeças vão rolar aqui, porque a bicha era um catiço, maluco.
É, ela era loucura. Eu também não achei o menor sentido ela morrer aí no meio do caminho também.
Pois é, morreu sem nenhuma explicação. Tipo assim, não precisava ter uma explicação, mas ela morreu meio que sem, sabe, não completou arco algum, sabe? Ela só era tipo uma coisa pro cara ir correr atrás da da filha no final. No filho, que no caso era uma filha depois, né? Não sei.
Então, e aí mas é outra parada. Porque, tipo, que é aí que tá. Que você não sabe se é dela, você não sabe se... Se ela existe, na verdade.
É, pra mim ela não existe, porque a mulher lá que é a secretária, ela falou que a menina entrou no poço sem ninguém, entrou sozinha, né? Aí pra mim eu falei, então ela é só uma louca mesmo.
E será que a secretária também não é a imaginação do cara?
Acho que não, hein?
Puta, sei lá, acho que ela começou como uma pessoa normal, mas depois ela se tornou uma alucinação, né? Mas eu não tenho certeza. O foda é que nenhuma das coisas que a gente assiste é confiável pelo olhar de ninguém, né? Tipo, você não sabe se nada é real. Nada pode ser real naquele filme, tá ligado? Pode ser tudo uma loucura do cara. Ele pode estar babando na cama dele lá, tipo, umas 3 horas seguidas.
Aí vai entrar a teoria do Pokémon, então.
E nenhuma das visões ali é confiável, né? No sentido de que o cara, ele começa a alucinar foda ali, né? Tipo...
Não, pera. Mas, assim, existem pessoas lá. O que tá acontecendo é real.
Existem pessoas lá. Não, é real. As coisas...
A partir do momento que algum ou outro morre, aí beleza. Aí eu entendo que meio que vai conturbando a ideia da visão, o que que é, o que que não é. Tem uma batelada de coisa aí no, nesse meio do caminho aí, que tipo, algumas coisas são realmente passadas pelo diretor, que é a ideia do você não se importar com quem tá abaixo e quem tá acima não se importa contigo. Tanto é que o velho tem um diálogo, eu acho que é o único diálogo realmente bom do filme, porque o texto do filme é muito vagabundinho pra mim. Mas, tipo, o único diálogo bom é que quando eles estão descendo, o cara fala, não, o que importa é a educação, né, a mensagem. E, tipo, se você for avaliar no começo, é totalmente o contrário do que o velho fala pro... Do que o velho, não, do que o Goren aprende com o velho, né, dessa parada. Ah, se vocês aí de baixo não respeitarem pros próximos, eu vou cagar na comida de vocês. Aí a diretora pergunta, ah, por que você não pergunta pros caras de cima? Ele fala, ah, porque eu não consigo cagar pra cima. E essa é uma parada que não era dele. Ela era 100% da visão do velho. Porque ele, no começo, também tinha a visão da secretária de ajudar o restante, né? Tanto é que nesses 300 andares aí, todo mundo que tava preso ali tinha um prato especial. Tinha um prato que gostava mais de comer e tal. E esse prato tava lá, era sempre feito. Só que você vai descobrir, tipo, na metade do filme essa parada e tal. Então, se todo mundo comesse só o prato que pediu realmente, ah, eu gosto de macarrão, eu gosto de carne, eu gosto de assim assado, dava pra chegar suave até o final. Só que daí, tipo, a gula dos primeiros, né? Tanto que é que tem uma hora que eles acordam lá no sexto andar. E aí você vê que, tipo, tem uma porrada de coisa ainda.
Eu acho interessante essa dinâmica. Filme. Foi uma coisa que foi acertada, assim, sabe?
O diretor, ele quer mostrar essa parada da divisão de classes, e ele faz isso bem. Os quartos são claustrofóbicos, tudo é muito retangular, tudo é opressivo, tudo você se sente incomodado de estar preso ali. Só que eu, particularmente, acho que ele não sai desse discurso. Tem uma hora que ele pega e fala, aquela última parte que eles comentam, que o mais importante é a mensagem, o mais importante é a mensagem, o mais importante é a mensagem. E eu acho que o filme se perde aí. Ele passa a mensagem, mas ele não consegue dar o próximo passo além da divisão de classe.
Mas você acha que vai além disso? Porque eu acho que nem a teoria que o pessoal fica falando... Da questão religiosa e de não sei o que, pra mim para nessa questão unicamente da divisão de classe social. Pra mim é isso que o diretor quis passar, e pra mim é essa a ideia do filme.
Eu concordo com o Giga nessa afirmação aí. Eu acredito que ele não vai muito longe nessas coisas religiosas, não. Até porque, assim, eles às vezes falam de Deus e tal no filme, mas eu não acho que seja a parada principal, assim, uma das grandes coisas que eles tocam no filme. Não sei se isso daí é muito mais do que uma teoria criada pelas pessoas que assistiram.
Eu também não acho que tenha parada religiosa, mas ele fica no lição de moral, de olha como é feio a divisão de classe e como as pessoas oprimidas se oprimem. Tá ligado? Tipo assim, ele não mostra um caminho. Ele fala que o importante é a mensagem, e ele para a mensagem no meio.
Ele fica naquela coisa de falar do problema, mas não apresenta uma solução que já não tenha sido apresentada, tipo, tempos atrás, né? Porque essa é uma...
Não tem nenhuma solução, mas...
Não tem uma solução, mas essa é uma discussão que já vem, já existe há muito tempo. Então o cara não traz uma coisa nova, assim, né? Ele fica nessa coisa mais... que a gente já conhece, né, dessa discussão da divisão de classes e do rico e do pobre, das pessoas comerem mais do que precisam e tudo mais. Isso tudo aí a gente já sabia.
Exato. Sabe um filme que sofre do mesmíssimo problema, e eu vi muita gente comparando ele com o Kubo, mas um filme que sofre do mesmíssimo problema do Poço é o Expresso do Amanhã, do Bong Joon-ho. Ele tem aquela parada da divisão dos vagões do trem, e ele para ali. Quando o Chris Evans chega no final, a proposta do Chris Evans ser o novo dono do trem. Ele fica tipo, sério? Você fez toda essa divisão pra isso? Pra no final você tirar uma pessoa da miséria e transformar ele em um mártir?
Virar tipo um rei, né? Seria como a parada da Revolução Francesa. Eles derrubam a monarquia e quando a Revolução Francesa acaba, eles dão poder pro Napoleão.
É, mas eu acho que essa parada da mensagem é a única coisa do filme, assim, que é muito subjetivo, né? Eu acho que o último, terceiro ato, né? Que é a parada da galera descendo, deles começarem a falar, não, a gente tem que mandar uma mensagem, eu acho que isso é muito subjetivo. E aí que o filme, pra mim, meio que se perde um pouco, porque você tá ali, tudo explicado, tudo conduzindo bem, assim, só que daí, nessa terceira jornada pro final, você começa a adicionar algumas coisas que pra mim, por exemplo, com a carga que eu tenho de religião e tal, eu começo a visualizar de outro jeito. Então, por exemplo, a partir do momento que a galera começa a falar, não, você tá achando que você é tipo o Messias, né, você é o salvador da parada, aí você fala, pô, beleza, aí você vai descendo, aí você vê alguém abraçando dinheiro, que não faz o mínimo de sentido ali dentro, um outro preso lá que tem síndrome de Down, que fala, não, eu vou agir assim, assim, assado, pra não dar esses spoilers assim, mas... É, que representa talvez a gula, o outro representa a ganância. E tipo, acho essas que coisas.
Tudo representa a gula, né? O filme representa a gula. O sim, filme representa tipo, a gula e a ganância.
Assim, é, mas tipo, todas essas coisas, elas acontecem todas.
O garoto, o menino lá, né?
Ah, okay. É, mas tipo, essas coisas em exemplo, elas acontecem todas de uma vez, tudo no final já, saca? E aí você, acha tipo, que você vai descendo, aí você vai com a ideia da mensagem. Não, eu não acho nada que é de religião, não tem nada a ver. Mas eu acho que, tipo, essas coisas todas acontecem de uma vez, muito menos. Eu acho que essas coisas acontecem muito, tudo de uma vez no final, saca? Ele vai descendo, aí você começa a pensar, e aí, você tem a parada de que não pode crianças, e todo mundo fala, não, eu confiro tudo, não pode criança, aí no final você encontra uma criança, aí você fala, não, a criança não é a mensagem é a sobremesa intacta. Aí... Ele te mostra uma cena que você não sabe se é antes, você não sabe se é depois de tudo aquilo. É, você não sabe quem subiu, foi a criança, se foi a sobremesa. Então essas coisas acontecem todas no final. E aí que pra mim que é o problema, porque a mensagem... Eu entendo que o Caco falou de tipo, tem a parada aí de classe social, a separação e tal. E isso é muito trabalhado no filme inteiro. Só que a mensagem final de que tem uma solução... ou que eles enviaram uma mensagem real, ou que tem alguma coisa além disso, não mostra pra mim, entendeu? É tipo, basicamente, o que... A minha única crítica que eu tenho, tipo, do Parasita. Tipo, o final, pra mim, de, não, eu vou comprar essa casa pra tirar o meu pai de dentro e tal. Praticamente, você não precisa disso, sabe? Você podia muito bem acabar ali naquele... Ou antes, ou um depois, saca? De a mensagem foi entregue e tudo mais. E aí que, pra mim, que o filme dá uma desgringolada do poço, né?
Eu fiquei um pouco com a sensação de que o diretor, ele queria terminar de um jeito impactante, mas ele não conseguia pensar uma maneira de terminar o filme, entendeu? E aí ele criou meio que essa coisa que você não consegue saber se é uma alucinação, se não é, se a mensagem é a garota, ou se a mensagem é a sobremesa. Se você não sabe o que subiu. E uma coisa que eu achei muito, muito louca, né? Porque o cara, ele foi até o fundo do poço, deixou a menina lá e ficou lá, né? Tipo, vou ficar aqui, nesse buraco aqui. Essa coisa também foi uma alucinação, vocês acham? Que aquele último estágio, o estágio onde tá tudo escuro, só aparece ele e a alucinação do velho. Assim, vocês acham que aquilo ali aconteceu mesmo ou foi só uma alucinação bizarra? Porque pra mim foi uma coisa que não aconteceu na realidade.
Cara, eu tava o tempo todo depois que eles estão ali nos últimos, assim, eu tava o tempo todo pensando, caralho, quanto tempo vai demorar pra eles chegarem aonde eles querem chegar, bicho? Porque eles perdem ali o andar umas duas vezes, basicamente, que a plataforma começa a descer sem eles. Aí eu fiquei meio, puta, será que eles conseguem continuar assim, cheio de fome e tal? Mano, não tem nada pra comer. Quando eles estavam lá embaixo, já não tinha porra nenhuma pra comer, saca? E aí eu fico meio acabou. Nessa de, mano, e aí beleza, você perdeu o andar que você tava, então tipo, a plataforma subiu, aí você vai ter que esperar a plataforma descer tudo de novo, pra você subir nela de novo, tentar comer alguma parada e continuar descendo, aí eu fiquei meio, puta, que cagada, né, bicho? Eu acho que os caras já tinham desmaiado ali na metade do caminho. E aí é interessante você ver por esse lado, porque tipo, você já começa a pensar de, puta, eles podem estar alucinando de fome, talvez, e por aí vai.
Acho que eles morreram em algum momento do filme, assim. E aí o que sobrou foi loucura, assim, no finalzinho, assim. Acho que nos últimos 10 minutos de filme. Eles morreram e aí o que aconteceu depois foi só devaneios, assim. Só que eu acho isso meio, sabe, eu não acho isso tão bom. Parando pra pensar assim, eu não sei se eu acho tão legal, assim, o final, assim.
Vini, eu acho que ele chegou, cara, até o final. Mas acho que a criança não existe, cara. Eu acho que ali é só uma alucinação dele e, assim, ele chegou até o fundo do poço. Pra mim, é aquilo ali, entendeu? Pra mim, acabou ali o...
Ele chegou até o fundo
do poço. Ele foi ao fundo do poço, literalmente.
Literalmente, ao fundo do poço.
Talvez tenha sido uma coisa que o cara pensou, né? Cheguei aqui no fundo do poço, pá. Será que foi?
Como diz o Super Combo, cheguei ao fundo do poço e dei aquele tibum.
Mas, meu, você para pra ver também, porque, assim, vamos supor que que o Goreng não tivesse ido até lá e tudo mais. De que forma que a gente saberia que tem mais andares lá embaixo? Assim, nem sabe a quantidade certa.
É, faz sentido, realmente. Eu acho que o que você disse faz sentido. Eu acho que ele chegou até o final, mas ele só tava muito maluco.
Você podia deixar muito mais em aberto, que é realmente passando um mês e mandando ele lá embaixo. Aí ele imagina, tem 250 andares. Aí no próximo mês ele tá lá no 330, por exemplo. Aí você fica meio, caraca, quantos andares será que realmente tem aqui?
Uhum. Pois é, verdade.
Porque aí firma mais a ideia daquela questão da classe social aí. Porque se você não sabe quantos andares... É meio que fazer um paralelo com, tipo, putz, eu tenho uma vida, né? Vamos colocar a nossa realidade aqui. Nós, né? Cara, a gente tem uma noção de que existem pessoas que estão na extrema pobreza. Mas a gente não foi até lá pra saber como é, entendeu? Então, fazendo um paralelo aos andares aí, seria como se eu soubesse que tem mais coisa lá pra baixo, mas eu nunca fui até lá pra saber de fato como é, né?
Todo mundo fica nesse sentimento de que, nossa, as pessoas de cima não olham no filme. A gente que tá aqui gravando, e acredito que a galera que tá conversando, que tá escutando a gente, é a galera, se não é do andar de cima, é dos andares do meio, tá ligado? O cara do andar de baixo que a gente passa e não olha é aquele cara que infelizmente é viciado em pedra e tá deitado na rua, que você passa por cima com medo dele levantar e te assaltar, tá ligado?
Sim.
Não olha pra esse cara, assim como a galera de cima não olha pros que estão nos andares de baixo.
Mesmo a gente estando em uma situação, não estamos nos andares mais altos, mas a gente ainda estando tipo, no andar 150 da vida, tendemos a não olhar pros andares que estão abaixo da gente, né?
Sim, exatamente. E até assim, aquela questão de, tipo, esse negócio aí de, ah, eu consumo excessivo, ah, porque eu tenho mais, eu tenho que comer mais, e não sei o que, sabe? Então, eu acho que um filme, assim, até pra tristeza de alguns ouvintes, ele se limita a isso, né? Mas pra mim, no meu ponto de vista, é uma boa limitação ele se limitar só àquilo.
Eu acho que é um caminho certo, né? Que ele toma ali, é um assunto que sempre tá em alta e tudo mais. Mas eu acho que, tipo, ele ainda, no texto dele, ele ainda fica amarrado nos mesmos textos. Saca? Porque, tipo, essa parada que você falou é agora de, ah, eu tô em cima, eu tô aqui, então eu posso comer mais, né? Eu acho que umas duas ou três vezes alguém fala isso durante o filme. Ah, por que você tá comendo isso aí agora? Ah, porque eu tava no andar 150 e agora eu tô no 6, então eu tenho que aproveitar. Só que, tipo, você fica meio pobre, né, o texto, porque uma pessoa fala, aí depois, mais pra frente, outra pessoa aleatória fala isso também. Puta, de novo, mesmo papo? É tipo você escrever algum texto e aí você usa na mesma frase a mesma palavra, saca? Tipo, de novo, cara, outra vez você vai falar, eu já entendi essa parte, não preciso falar de novo.
Ah, mas é porque se você for parar pra pensar, quem tá em cima, né, desceu um pouco, né, teve uma crise econômica aí, eu ganhava 50 mil por mês, hoje eu ganho só 10 mil, né, mas eu quero comer o que eu comi com 50 mil, né. E o outro, e aí mesma coisa, eu recebia 5 mil, mas hoje eu recebo um salário mínimo, mas eu quero, né, lógico, com as devidas limitações ali, né, financeiras, mas eu quero comer bem e tal, isso e aquilo. Então, se você for ver, independente da classe social, o texto é o mesmo, né?
Então, tipo, você tá querendo avaliar que, por exemplo, se alguém que tá num andar mais, tipo, 6, né, igual eles falam, se alguém voltar pro andar 48 e tal, que é o que eles começam, ele vai continuar tendo a mesma gula de comer as paradas igual ele tava no nível 6, certo? Não, então, bom, eu entendo seu ponto, só que, tipo, o texto em falar sobre isso, não é a forma de falar, mas o falar mesmo, é exatamente a mesma coisa. Eu tava lá em cima, eu tava lá embaixo, e agora eu tô aqui em cima, então eu vou aproveitar pra comer. Ah, mas tem outras pessoas lá embaixo. Ah, mas ninguém quer saber e tal. Mano, isso daí já foi... O começo do filme já falaram sobre isso. Não precisa falar durante o filme toda vez ficar martelando a mesma coisa, entendeu? E aí que eu acho que pra mim funciona essas paradas. Só que fica meio cansativo. E aí do final ele muda totalmente a ideia. Que é, ah não, vamos descer e a gente vai... controlar, né, essa cadeia aqui na marra, né, na base da porrada e da marra.
Desde o começo do filme eles estão construindo essa coisa do personagem de motivar a fazer pra ajudar as outras pessoas, porque desde o início do filme ele tá indignado com aquela situação. Mas eu acho que é como você falou, ele só tem essa iniciativa, tipo, nos últimos, sei lá, 20 minutos do filme. E aí, ele meio que se perde ali.
É, porque, tipo, é muita coisa pra se apresentar ali, né, do que tá rolando em, sei lá, 20, 25 minutos. Tem que descer os andares, aí você tem que mostrar que eles vão sair na porrada com alguém, como que vai ser, a ideia de gente, se for a ideia, né, de pecado capital, de messias, de outra parada religiosa também que eu li sobre, e que pra mim não faz sentido, é que ele foi até o final, né, o fundo do poço, por exemplo, e enviou uma criança pra cima. Certo? E aí tem uma passagem na Bíblia aí que eu não sei qual que é, que é só entrará no reino dos céus quem tiver o coração puro de uma criança. Só que, tipo, pra mim não faz sentido, porque o cara, ele só entrou porque ele queria parar de fumar, cara. Não tem nada a ver. Em nenhum momento mostrou que o cara era um puta de um cuzão, que o cara era isso, que o cara era aquilo. Ele só queria parar de fumar. Ele entrou, se inscreveu e... Então, tipo, ele não era uma pessoa ruim, tecnicamente. Então, pra mim, essa parada religiosa aí tá totalmente descagada.
Pensei que você ia jogar aquela parábola, analogia, né? De que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu.
Deixa no reino dos céus. Também até encaixa nesse texto, assim, mas o que eu li em específico era mais sobre isso, sobre uma criança, um coração puro de uma criança e tal, e por isso que é uma criança ali que ele achou, e que eu acho que ela nem existe também. Aí tem a parada de 666 pessoas ali, e a galera tá meio que num limbo do inferno, aí eu fico meio, puta, aí é querer amassar muita obra pra espremer até o último, do que tem, do que não tem. E aí é meio ruim, né? Porque qualquer pessoa que vai pra esquerda, você fala, não, esse cara tem algum significado. Aí ele, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é fulano. Puta, tem um significado. É meio besta até.
Eu acho que essas teorias, elas são válidas quando, tipo, existe algum desenvolvimento a mais dentro da história, né? Eu acho que quando só tem um número na parede e mais um negócio, beleza, é um easter egg que, tipo, você pode levantar uma discussão, mas é muito, muito pouca coisa, né, pra você criar uma teoria que, tipo, vai envolver todo o roteiro, toda a narrativa, assim. Eu acho que é meio pobre, né, isso aí.
É que eu acho que o filme em si não é sobre isso, né? Não é sobre religião, parada. Mesmo que queira colocar algum easter egg aí de Messias, Salvador, de 666, eu acho que ele não é sobre isso.
Eu também acho que não é sobre isso, não. Talvez até o diretor tenha tido uma vontade de colocar alguma coisinha ali, mas não é o, de novo, né? Não é o ponto central da história, não tem pra que ficar focando nisso, né?
É tipo basicamente você amarrar. Falando da criança, por exemplo, o Erivan levantou um ponto lá no grupo, que é se amarrar o Don Quixote, né, que é apresentado como o livro do cara no começo e tal, amarrar essa ideia com ele achando a criança no final, né, se ela é uma ilusão ou não, porque é basicamente a história do Don Quixote, né, ele se apaixona e no leito de morte ele descobre que era da imaginação dele, né, então pode ter sentido? Pode ter sentido? Pode, mas não é sobre isso. Sabe?
Então, mas aí vocês acham que a criança realmente é a imaginação dele?
Puta, boa pergunta, cara.
Eu acho que não.
Eu acho que criança é imaginação, cara, porque ela não... Dá a entender no filme inteiro de que não existe criança alguma, e aí ela aparece no final do filme e eu não acho que ela seja verdadeira, não.
Imaginação dele, puta, eu acho que ela não existe. Eu acho que, na verdade, ela nem existe.
Por que que ele imaginaria a criança ali? Só por não poder existir uma criança ali? Ou porque a criança simbolizaria algo... Como é que você tinha falado? Inocente? Ou coisa assim do tipo que ali não tinha?
Puro. Coração puro.
Puro. Algo puro.
A criança é pura pureza.
Pura pureza.
Então, mas aí que tá, porque... Realmente, não faz sentido ele imaginar uma criança. Ele podia imaginar qualquer outra coisa ali.
Até porque as alucinações que ele tinha no filme tinham referências a outras pessoas que ele já viu, né? Não tinha coisas que ele não viu. Ele não criou imagens na cabeça. Coisas que ele viu e viraram alucinações dele. Por exemplo, o velho, depois a moça do cachorro. Eles tinham aparecido antes pra ele. Por isso que ele alucinava com essas pessoas, né? Com a menina lá, a vietnamita que matava as outras pessoas.
Eles eram na cabeça dele, né? Ele só interagia ali com eles, né? Ouvia eles. Eu não sei nem se ele chega a responder algum deles.
Pode, ele discute com o velho.
O que pra mim funciona esse filme é eles enviarem a sobremesa, certo? Não, a menina não existe, então eles enviaram a sobremesa lá pro alto. E aí se entra aquela cena do chefe falando, do cabelo e tal, como se ele tivesse enviado uma sobremesa pra, até o fundo do poço e ela não foi comida porque tinha um cabelo, entendeu? O que pra mim funcionou mais. Isso daí na hora eu meio que fiquei pensando. Agora essa história da criança e tal, não sei o que, aí eu já não compro muita ideia, não.
Você acha que aquela cena do chefe brigando por conta do cabelo foi depois de tudo que ele fez?
Sim, pra mim sim. Eu acho que, pra mim, na minha narrativa da cabeça, eu acho que foi depois. Ele apresentou uma história ali e tal, e aí eles enviaram, e como se o chefe estivesse falando, não comeram porque tinha um cabelo aqui, como se... Vai, pegando de... tentando... E aí a gente amassando aqui a obra de novo, né? Como se os mais ricos, né, que fosse uma classe social mais alta, ou não olhasse pro real problema do que tá rolando, ou fosse tão egocêntrico, né, a ponto de não observar essas coisas e por aí vai, entendeu? Ou dando ibope ou qualquer coisa, mais atenção pro que realmente não importa, entendeu? Que era o cabelo. Só que não é, porque tem mais 600 pessoas ali comendo uma parada, então provavelmente comeriam a sobremesa. Pra mim, na narrativa, eu tentei encaixar dessa forma, pra melhorar um pouco mais, né? Agora, se for só enviar uma criança pra cima, primeiro que não faz nem sentido, que o bagulho vai num arregaço. A criança ia explodir no teto a hora que aquele negócio parasse.
eu acho que eu prefiro assim também. Eu prefiro imaginar que aquela cena no meio do filme se passa depois de toda a história do cara. E aí a sobremesa voltando lá pra cima seria tipo, o cara, ih, olha lá, não comeram porque tinha um fio de cabelo lá. Pensar assim melhora um pouco o filme.
Funcionou,
também.
Pra mim funcionou.
Entendi. Aí as pessoas se preocupam tanto com as pessoas que estão nos níveis mais altos, que têm posse, se preocupam tanto com algo tão simples enquanto pessoas passam fome,
é
isso?
É, pra mim foi isso. E acho pro Vini também, basicamente.
Eu preferi aceitar sim, né? Melhora pra mim a história.
Mas vocês foram pro lado mais religioso, de que é isso mesmo, a criança subiu.
Eu não sei. Eu acreditei que a criança subiu, mas eu fiquei com medo de como ela ia subir. Ela poder se machucar na aterrissagem. Mas ela não explodiu.
Não, e ela no meio da louça.
Isso do meio da louça é um problema, porque ela pode se cortar naqueles cacos de vidro. Mas eu não acho que a parede vai e faz um pá. Porque vai quebrar a louça, caralho.
Os caras tudo em pé em cima da parada, em cima dos vidros quebrados, com os pés descalços em cima do vidro quebrado, nem teve problema, tá tranquilo.
Sabe qual é o problema da gente imaginar isso? Porque não existe na vida real uma plataforma daquele jeito que age daquele jeito. Você não sabe como. Não sabe como que vai se comportar, né? Então assim. Fica mais uma
vez. Não tem uma corda, né? Não tem um cabo de aço.
Exato, então assim, você fala assim, será que.
Eu pensei nisso no meio do filme, eu fiquei. Caraca, como é que essa plataforma funciona? Ela funciona tipo um negócio antigravidade, que negócio só. É só um bloco de concreto que flutua, assim. Como é que funciona esse esquema aí?
E aquele campo de força quando ela tá subindo, que impede das pessoas pularem?
Não é que te impede, mas o bagulho sobe num arregaço, né? Você vai arriscar pular lá e sair voando.
Mas coitada da criança, né? Se a criança verdadeira chegou lá no térreo, ela foi que nem o Gustavo falou. Ela bateu com a cara no teto ali que virou a sopa pro próximo almoço, tá ligado?
Se a plataforma for desacelerando nos últimos níveis, vai. Mas tipo, você tem que considerar que se for desacelerando também, a galera pode pular em si, aí tem que ver. Incrível é que ela foi dormindo, o mais estranho pra mim é a pessoa conseguir dormir no meio da louça, catando na costela, na cabeça.
O que eu interpretei mais foi que ela orelha. Fechou o olho, assim, fechou o olho e não quis ver, sabe?
Não foi, eu concordo com isso, ela não dormiu, ela fechou o olho pra não ver, tá ligado?
Ah, é?
Eu fecharia o olho e esperaria coisa pra...
O que os olhos não vê, o coração não sente.
Exatamente. Nossa,
na nova teoria, né, que a gente montou.
É a parada dele ser o Messias. Você acha que é só um tipo... A utilização da nomenclatura Messias? Saiu meio do nada ele ser o Messias. Foi tipo, ele é o... Messias.
Se ele for tipo o nosso Messias, eu acho que não.
Nossa, o Messias a gente tá fudido, porque o plano dele foi uma merda.
Eu acho que a parada do Messias, eu acho que é um nome, entre aspas, muito forte pra Salvador, né? E, tipo, ao invés dele falar, nossa, você acha que você vai salvar alguém lá de baixo, você fala, você acha que você vai dar esperança? Você fala, o Messias. Eu acho que pra mim funcionou ali. Mas que ele é alguma coisa, figura religiosa real. Puta, porque tecnicamente ele não resolveu, né, cara? Ele mandou uma mensagem.
Mas ele é o Messias no sentido dele ser o cara que pensa diferente, tipo a Katniss nos Jogos Vorazes.
Entendi.
Tem toda essa coisa mais metafórica, né? Pra, tipo, salvar as pessoas, entre aspas, né? Porque, na verdade, eu lembro de uma cena que ele chega na menina e fala assim: e aí, campeã, tudo bem? É, a gente tá aqui pedindo pra você não comer só hoje aqui pra gente conseguir ajudar a galera. Ela fala: mas nem fudendo. Aí ele vai lá e dá uma cacetada na cabeça dela que mata ela. Então ele é tipo
um
hardcore, né?
É, ele é verdade.
Como diz Racionais MC, se Jesus voltar aqui, vem armado.
Acho que foi Facção Central que teve isso, não foi?
É, o Facção Central, não sei. No manjo de rap, desculpa.
Mas é tipo o amigo dele lá também que desce com uma katana, que até é uma das paradas mais legais de se levar pra um lugar, é uma katana.
Pois é, esse
ele cara também tem essa parada, ele desce gritando o tempo todo, e aí depois que o amigo dele lá, o sábio, fala com ele muda também, né, o semblante dele. Ele tenta conversar e tal, mas todo mundo desce a porrada. O que é mais legal é que todo mundo desce a porrada.
Fala só bem. Uma correção aqui com aquela referência. Não era Facção Central e Racionais MCs, era o Pavilhão 9 e Se Deus Vier Que Vem Armado. Só essa correção aí.
Ah, obrigado, viu?
Pode continuar aí.
Então, eu acho que nesses casos, cara, você pode ignorar a lógica, até a lógica que a gente tava falando agora há pouco da plataforma, usando, por exemplo, esse negócio aí que o Gustavo falou agora da katana, porque, meu, se nem no aeroporto você pode entrar com uma arma branca, você imagina numa prisão e o cara tá lá com uma katana dentro. Então, assim, então, eu acho que lógica no filme, pra esses pontos, assim, pro ambiente, não existe. Existe a lógica pras regras ali, entendeu? Mas coisa de lógica de física, essas coisas, tipo, eu acho que a gente ignorar pra seguir, né?
Sim, a gente tá falando da katana, mas lembra que o tio que matou o imigrante com a televisão, ele tá com a Samurai Plus.
É uma mini katana.
Nossa, eu gostei da maneira como foi apresentada aquela faca, porque ele tá contando toda a história lá da faca, que ele gostava pra cacete, não sei o quê. Aí na hora, no final, ele fala: o que que você trouxe? Ah, eu trouxe a Samurai Plus,
óbvio. Não, mas eu sabia, quando ele falou: o que que você trouxe? Eu falei: a Samurai Plus.
Eu também, mas eu achei legal a apresentação.
Eu tava viajando, eu nem imaginava que fosse trazer uma faca. É porque pra mim, podia, saca? Era tipo um... Só que meio que muda, né, o filme quando você sabe que pode ter uma arma branca lá dentro.
Ele vira um Battle Royale, né? Ele vira um Battle Royale.
Ele vira um Free Fire ali. Porque eu acho que, pelo que a secretária falou, tem gente que até pediu pra levar arma de fogo mesmo, sabe? Pistola, sei lá, metralhadora, essas coisas.
Mas aí eu fico com uma dúvida nessa questão. Se eu posso levar apenas um objeto, a arma de fogo e a munição não seria vários objetos?
Pois é, foi real. Você vai levar uma arma carregada ou uma arma descarregada? Quais são as brechas pra isso aí?
Então, mas a arma carregada, ela tem vários objetos dentro dela.
Sim. É, e tem várias peças, né? Uma arma é feita de várias peças, você vai...
Mas até... Não, mas calma aí. Mas aí, até aí, um livro é constituído de várias peças, que são as páginas.
Sim.
Meu questionamento são a munição, porque é tipo, eu só posso levar. Tudo bem, eu aceito levar ela carregada, mas eu vou levar ela com 5 tiros, com 5 balas, e aí acabou.
É, você traz aquela metralhadora do Rambo, né? Que deve ter uns 300 tiros.
Tem uns 5 tiros. Mas a metralhadora do Rambo tem um pente à parte.
É
um.
Okay. É. Mas é igual o brother dele, que levou uma corda. É o mais.
Aquele
tem
cara dois, visionário.
Tem duas paradas. Né? É, um visionário. Ou ele queria escapar desde o começo.
Não, ou ele tava
assim, mano, vou me enforcar. É, vou me enforcar, a única coisa que tem.
É, o cara, ele falou assim: vou levar uma corda aqui, porque na melhor das hipóteses eu fujo, na pior das hipóteses eu me enforco. Ele acabou.
O que vocês levariam? Essa é uma pergunta interessante.
Né? Eu ia fazer essa pergunta. Cara, o que que eu levaria? Eu fiquei pensando ontem isso daí. Eu acho que eu levaria um videogame portátil, um PSP, ou um celular. Eu ia levar um celular com vários joguinhos. Pelo menos eu tirar uma brisa antes de eu me jogar do poço.
Nossa, mas é coisa de 6 horas, né? No máximo um dia que você ia durar com o celular.
É, porque não teria como levar carregar, carregador, então, né? Não tem nem tomada.
Exato, porque o carregador não tem nem tomada.
Aí, ou se não, eu, tipo assim, tem um brother, eu vou junto com o brother e falo assim, ó, você leva o carregador, eu levo o celular e aí em alguma ocasião a gente troca. A gente faz uma parada aí. Só que aí teria que contar com a circunstância dos dois caras cair junto, né? Na mesma cela, não sei se funciona assim.
É, também.
Cai em cela separadas, coitado do brother com o carregador.
Tá fudido.
Aí ele usa o cabo ele usa o cabo pra se enforcar, né, mano?
E se o cabo do carregador aguenta alguém se enforcar, mas ok.
Acho que ou eu levaria ou meu violão, ou...
Ia ser um saco. Ia ser um saco, Gustavo, preso tocando Legião Urbana.
Ia.
Caraca, você
ia ser insuportável.
Você destravou a Matrix aí, porque se você tivesse levado um violão pra tocar Legião Urbana, todo mundo ia ficar tão de saco cheio que iam se matar e a comida ia ficar todinha pra você.
Tanto de cima quanto de baixo.
Ia ter rebelião, né?
Então, né, ia ter rebelião e os caras iam subir só pra matar ele.
Ele ia falar assim, vocês vão me ajudar a fugir daqui, senão eu vou tocar Legião Urbana até, até cada um se matar.
Acho que eu levaria vou levar o meu violão. Ou então eu levaria o Giga. Vai ficar papiando lá com ele. Três pessoas, né? Três pessoas.
Será que vou você foder. Pode...
Vou morrer sozinho, vou morrer sozinho, não.
Será que você pode levar uma pessoa?
Pode levar um cachorro? A mina levou um cachorro?
Tem razão.
Eu levaria
um macaco. Acho que eu levaria um macaco. Um chimpanzé.
Como levar alguém vivo? Você tem que alimentar Puta, é mó trampo isso daí. Não, não, pode ser não. O Giga anda com as próprias pernas. A gente pode levar lá. Só pra papiar mesmo.
Aí seria mais uma pessoa pra se alimentar.
Eu ia levar um barco.
Pô, mas você ia jogar mal com o cara de cima?
Eu ia.
Jogando mal lá.
Jogar truco.
Jogar um truco aí, tá ligado? Imagina, tá lá, você tá lá de boa e você ouve lá do fundo do poço. 6! Lá do fundo, fala, caralho, mano, queria tanto jogar um truco com esse cara, porra.
Mas ó, a lógica do Vini faz sentido do celular carregador, porque... Quando chega o parceiro do cara, na cela de cima, né, no andar de cima, tem um casal. E não faz sentido ter um casal ali dentro, que eles são literalmente casados, né?
Será que eles eram
casal? Uma hora ou outra alguém vai se separar. É, será que eles realmente eram casal ou se eles eram só um homem
e uma mulher? Eles se conheceram lá.
Se fizeram de casal, né?
Eles falaram assim, a gente tá numa situação merda, vamos unir nossas forças aqui.
Bem unido, né?
Mas se teve um cara que se deu bem, foi aquele cara, né? Porque ele foi escroto, comeu do bom e do melhor, tinha lá uma parceira pra satisfazer suas necessidades humanas. Acabou, né? Cagou em cima do outro cara. Porra, o cara tava tranquilo. E não aconteceu, e não teve, tipo, o cara não se ferrou, entendeu? Eu achei que aquele cara fosse se ferrar no filme, não se ferrou, ficou tranquilaço.
Pior, só outro que sumiu também do filme. Mas e você, Gui, você carregaria o quê?
Putz, eu, cara, boa pergunta, hein?
O Dé, vamos levar o Dé.
Ah, Dé não, o Dé dá muito trabalho lá. Na verdade, se você for parar pra ver, todo mundo aqui tá pensando em levar algo nostálgico, né? Algo que remeta, tipo, seria como se fosse tipo assim, olha, o Apocalipse é daqui 15 minutos, o que você quer fazer nos últimos 15 minutos? Fala assim, eu quero assistir um episódio de Chaves, sei lá, né? Qualquer coisinha do tipo.
Ai, já sei o que você vai falar. Vai levar a fantasia de carnaval do Carnaval 97. fantasia de verão.
Pode levar televisão, DVD, não, é um objeto só, né?
Mas pode levar a televisão, mas vai ligar aonde?
Na verdade. Eu levaria um PSP, então, pra ficar jogando até acabar.
Aí caiu na mesma coisa que eu. Levaria um videogamezinho assim pra pelo menos, né, dar uma brincar.
Ô Vini, a gente tinha que levar, cara, daí duraria exatamente o tempo da sanidade mental. Um Game Boy Advance, ou SP, e leva um Pokémon pra jogar. Ou vai ter Pokémon pra zerar, Zelda pra zerar, enfim. A hora que acabar, ele acabou na sanidade, já era. Pronto, tá feito.
Aí você pula, né? Só pular.
Você quer uma coisa com a bateria infinita? Leva um Nokia tijolão, o um joguinho da cobrinha, e você fica lá uns 30 anos jogando e a bateria não
acaba. Isso é verdade.
Puta, uma boa, hein? Uma boa. Curti.
Um Nokia tijolão, é. 100% de bateria. Dá pra você jogar aí à vontade. Dá até pra você matar alguém com uma celularzada na cabeça.
O cara fala assim,
com um P4 no bolso?
Puta, verdade. Será que dá?
Pra ficar vendo, o clipe da MTV? O clipe antigo da MTV?
Fica vendo o clipe do Chris Brown com o Lil Wayne e tal.
É, Days of Suburbia do Green Day. Você fica 9 minutos lá. Nossa, caramba, pô.
Esses of
Tocando o Numb do Linkin Park lá, boladão.
Putz, verdade. Outra coisa, então, poderia ser... aí teria que saber como, né, que ia fazer. Levar o Naruto inteiro pra assistir. O Naruto, o One Piece e mais algum shonen aí que dura uma vida inteira.
Eu acho que eu levaria um teclado. Ia ficar tocando só o tecladinho do Juninho Portugal. Ia ser foda.
Porra, o que pensa que eu sou se eu sou um jogador?
Agora, já pensou que você vai estar lá tocando lá e de repente se alguém entende a referência do andar de cima e começa a cantar? Porque daí você já começa a falar assim, putz, eu já tenho contato com a pessoa de cima. Dependendo do que você leva, você consegue, né, criar um network social ali com a galera.
Ninguém quer criar um network social.
Não, mas vai virar tipo a parada na Itália, né? E aí todo mundo cantando ali. Mas é tipo essa parada.
Cantando Bela Jão.
A galera tudo cantando, o Vini no teclado, eu no violão, em algum andar aí no meio do caminho.
Nossa, cara, dá pra fazer uma banda, velho. Dá pra tocar um.
O Giga assistindo One Piece jogando baralho.
Isso é tudo, pessoal.